25 de julho é comemorado o Dia do Motorista, data importante para a gente chamar atenção aqui, não só de motoristas, mas também de pedestres, ciclistas, sobre o aumento de casos de traumatismo craniano em acidentes de trânsito. Nosso convidado aqui na CBN hoje é o Dr. Luiz Daniel Sétio, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Dr. Luiz Daniel, bem-vindo à CBN. Tudo bom com o senhor?
Tudo bem, bom dia a você e a todos os ouvintes.
Bom, por que que é importante a gente relacionar acidentes de trânsito e o aumento de traumatismo craniano?
Porque assim, na verdade, o acidente de trânsito em qualquer lugar do mundo é uma fonte muito grande de traumatismo craniano e, infelizmente, ele pega justamente uma população que é a população mais jovem. A maior prevalência do acidente de trânsito e do traumatismo craniano está em torno dos 19 até os 40 anos, que é a população mais jovem, a população mais economicamente ativa, e isso afeta muito, se a gente for catalogar, contar os casos e como isso impacta num país, é um impacto grande, sem contar no impacto individual da própria pessoa, né? Porque o traumatismo craniano, claro, existem vários graus de traumatismo, mas ele pode ser desde um leve que a pessoa recupera bem, como pode ser grave e deixar a pessoa, se infelizmente não falecer, se ela pode até ficar com sequelas muito importantes e não conseguir mais ter uma vida ativa que tinha antes.
Mesmo com todas as campanhas, por exemplo, a gente usa mais cinto de segurança, a gente está tentando fazer com que o brasileiro use o cinto de segurança atrás, mesmo assim, campanhas como essas não têm dado efeito na sua avaliação?
Na verdade, sim. O que a gente nota é que diminuiu bastante. Se a gente for comparar na época que não era obrigatório, depois que tornou-se obrigatório o uso de cinto de segurança, tem deu uma diminuída, sim, porém, infelizmente, apesar disso ser obrigatório, ser lei, etc., nem todo mundo segue, infelizmente. E a gente tem exemplos até recentes de pessoas que tiveram um acidente grave e que, por não usar cinto de segurança, teve uma evolução gravíssima. Então, E não só, a gente tá falando de carros, né? Claro, o dia do motorista, mas tem a gente for pensar ainda em motos, o capacete e tal, aí a gente aumenta mais ainda o índice de traumatismo craniano por não usar adequadamente aparelhos e coisas que possam evitar ou diminuir a chance de gravidade.
Doutor, quais as sequelas mais graves quando há um traumatismo craniano?
Bom, é claro, como eu falei, existem graus, depende do tipo do trauma, varia muito, porém, assim, das mais graves seria o paciente que fica em coma e pode ficar em coma indefinidamente, ou até aqueles que não ficam em coma, porém, eles não pede a movimentação de um dos lados, por exemplo, ou pede o controle de fala, não consegue falar adequadamente, não consegue se alimentar adequadamente, isso para dizer os mais graves. É claro que existem outros que podem ser tão graves quanto.
Em que consiste, doutor, uma craniectomia?
Uma craniectomia, na verdade, é um procedimento, no caso do trauma de urgência, quando aumenta muito a pressão dentro da cabeça do cérebro, por um inchaço, por hematomas e coleções de sangue, muitas vezes aumenta muito a pressão, o cérebro incha, e como o cérebro está contido pelo crânio, que é uma caixa, um estojo ósseo, e é rígido, então ele não tem esse espaço para inchar. Então o que é feito? A gente faz uma janela, tira um pedaço do crânio, que é a craniectomia, a gente tira esse pedaço fora e fica uma janela no crânio do paciente, justamente para dar espaço para o cérebro inchar. Na verdade, é uma medida de urgência tomada em último caso, porque esse paciente vai ficar sem osso por um tempo. Ou seja, vai ficar sem a proteção do osso no cérebro. Então a gente dá espaço para o cérebro inchar e depois, quando desinchar, você faz a correção dessa falha óssea.
Entendi. Bom, a gente também teve recentemente uma polêmica muito grande em São Paulo, diminuição de velocidade em vias expressas, marginal PT e Pinheiros. Na sua avaliação, na avaliação da Sociedade Brasileira de Neurologia, medidas como essa, independentemente de político ou não, doutor, são válidas na sua opinião?
Olha, isso é muito difícil a gente afirmar, mas claro, em teoria, se diminuir a velocidade, os impactos vão ter o impacto vai ser menor, mas primeiro, tem que ver se vai ser realmente obedecida, porque assim, muitas vezes você tira, falando, se a gente pensar exclusivamente só em traumatismo craniano, Sim, vai ter uma teoricamente uma diminuição se isso for realmente obedecido, mas depois existem outras coisas, outras inclusive neurocirurgias que podem influir nisso daí, mas teoricamente deveria diminuir. Tem que ver quanto vai ser obedecido e quando vai ser seguido isso daí.
Uhum. Os capacetes utilizados hoje em dia por motociclistas, doutor, são eles suprem a necessidade de no caso de acidentes, são bem fiscalizados, passam por testes? Como é que a gente pode explicar isso?
Existem capacetes. Os capacetes, geralmente, os que são adequados, que são testados, eles têm o selo do Inmetro, inclusive, para garantir a qualidade deles. E sim, eles são, é claro, não que o capacete evite todo e qualquer problema, não. Ele reduz risco, né? Depende muito, obviamente, da velocidade que a pessoa está, e depende do uso adequado, que na verdade é o maior problema. A gente vê muitos capacetes sendo usados de várias formas, mas infelizmente nem sempre da forma adequada. Às vezes fica só na parte superior da cabeça, ele não calça todo o capacete, às vezes fica sendo usado como uma cotoveleira, e nesse jeito não adianta. Na verdade, o maior problema relacionado ao capacete é o uso inadequado do capacete. Quem usa adequadamente, você vê uma grande diferença dos pacientes que estão indo de moto e sofrem o acidente, quando ele está usando o capacete adequadamente, dos que não usam adequadamente. O que a gente vê na hora da recepção no hospital é uma diferença muito grande da gravidade do quadro do paciente.
Bom, na sua experiência, doutor, na maioria dos casos que chega para o senhor de acidentes e aí que tem uma lesão no crânio, são de motoristas? De motociclistas?
A grande maioria, assim, a gente foi mais pensando aqui, analisando aqui, é claro que ninguém tem uma estatística muito adequada disso, mas no dia a dia a gente vê que a maior parte é motociclista.
Então tá certo, tá dado o alerta então. Doutor, muitíssimo obrigado pela nossa conversa na CBN, até uma próxima oportunidade.
Imagina, é sempre um prazer, bom dia a todos.
Muito obrigado. Esse é o Dr. Luiz Daniel Sétio, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, conversando com a gente hoje, haja vista que é o dia do motorista e vale o alerta dado por ele.